Olá, muito bem-vindo.
Olá.
Bem-vindo.
Manel. Desculpa.
Eu sou o Manel. Prazer.
Manel que?
Moreira. Manel Maria.
Ok. Manel Maria.
Sim.
Importava que eu Manel Maria do que Manel Moreira.
Preferes
não.
Maria?
Não, não. Ninguém me chama Manel Maria. O meu pai chamava Manel Maria quando eu me portava mal.
A minha pergunta é só Maria.
Ah, pode ser.
Pode ser?
Sim. Quando eu andava no conservatório, a professora Eugénia Vasques não sabia os nomes de ninguém. E chamava sempre Manel aos rapazes todos e Maria às raparigas todas. E os dois nomes davam para mim.
Pois é, tu respondias sempre. Eu respondia sempre. Sim.
Ou não, ou tipo, não, a mim não.
Claro, não eu.
Não eu, tipo, deixa-me em paz, vamos lá.
Eu outra vez.
Estava sempre a ser chamado, não é?
Sim, estava sempre a ser chamado ou estava sempre a ser repreendido. Porque o homem quando se chamava pelo nome era porque alguém estava a fazer barulho, assim.
Tu achas que os professores nunca dizem o nome de um aluno para o elogiar?
Não, há... Há tipo, professores que estão Manel, sempre a dizer os nomes dos alunos que fazem questão de dizer o primeiro e o segundo nome.
Sim.
O Luís Alberto. Não, portanto, eu acho que isso varia. A mim, o Manel Maria, de facto, era só usado quando eu me portava mal. Que também não era assim muitas vezes. Mas
se calhar hoje vamos ter de recorrer a esses.
Sim, se calhar hoje vamos passar o episódio a dizer Manel Maria.
À vontade. À vontade. Eu, quando era miúdo, odiava o meu nome. Hoje em dia adoro.
O Manel ou mesmo Manel Maria junto?
O nome Manuel e o facto de me chamar Manuel Maria. Que é uma, não sei se era porque achava que era uma coisa, um nome tibeto ou se que achava que Maria dava uma coisa um bocado afeminada. Não sei. Não sei que complexo é que eu tinha com o nome, mas que não adorar.
Hoje em dia resolveste.
Hoje em dia abraçaste.
Abracei.
Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade. Rapazes giros.
Manel, Maria, porquê que tu és giro?
Não sei, eu acho que isso está na perspectiva de quem vê. Mas eu sei, eu gosto muito da palavra giro. Eu como bom millennial lisboeta, Beto. Millennial lisboeta, Beto. São três características que fazem com que a palavra giro saia muitas vezes da minha boca.
Giro!
Porque sim, por acaso não é tanto assim, não. Se calhar não é tanto por ser Beto, então. Mas é, não, quando eu quero descrever alguma coisa que gostei muito ou que acho que, foi, que é muito que giro, é o primeiro adjetivo que me vem sempre à cabeça. Normalmente precedido de muito, mas terminado em A, muito a giro, mesmo, ou seja, mesmo millennial lisboeta. Muito a giro. E também é, normalmente, o adjetivo que eu uso mais... Quando a minha abordagem de engate normalmente é essa, quando eu falo com um rapaz...
Diz, és muito giro.
Assim, tu és o homem mais giro que está nesta festa, ou és o rapaz mais giro que
está
nesta festa.
Não acredito, dizes essa!
Presente de 50.
Ainda se
e há pouco tempo estava a falar disto com amigos meus, tipo, o que é que tu dizes normalmente, sobretudo se estiveres bêbado, qual é a primeira coisa que tu vem? E um deles disse, eu vou sempre ter com eles e digo, tu és o rapaz mais giro que está nesta festa. E eu, ah, merda, foda-se!
Isso a mim afasta-me logo.
Não, eu sei, mas o que é que, na altura eu comecei, mas eu acho que digo de uma maneira tão espontânea e tão verdadeira.
Okay, que parece verdade mesmo.
Que normalmente, tipo, acredita. Porque é para acreditar mesmo. Eu não digo isto se for mentira, até porque.
Tu só vais mesmo ter com o mais giro da festa.
Não, eu acho mesmo. Eu acredito mesmo que aquela pessoa, naquele momento, é a pessoa mais gira que está ali. Senão eu não ia mesmo dizer isso.
Tu gostas da abordagem para ti? Dessa abordagem para ti?
Sim. Se for, pá, como qualquer, tipo, se for um gajo que vem com uma atitude estranha ou que, tipo, que é assim, um pintas mesmo, tipo. Ou, que eu sinto que está a dizer por dizer, eu não vou gostar, mas não é por ele ter usado essa expressão, é porque há qualquer coisa na atitude, sim. Portanto, agora com a vossa reação eu fiquei a pensar que eu faço sempre figura de...
Não, tipo, já ninguém diz isso. Atenção, nós convidamos só rapazes giros, portanto, giro está no nosso dicionário, nós gostamos e tu és o mais giro desta festa.
Às vezes o que... Sim, tu és o mais giro desta festa, atenção, Manel.
Sou o único homem que está nesta
sala. Tu não estarias aqui se não fosse o mais giro desta sala, não estarias a falar connosco. Eu só acho que às vezes... Já está um bocadinho gasto, não é? Essa abordagem está um bocadinho gasta, mas há pessoas que gostam muito de eu ouvir. Sentir mesmo. Mesmo que saibam que não é verdade, tipo, será que eu sou? Tipo, será que eu sou mesmo mais giro desta festa?
Pois, eu quero acreditar que eles acreditam quando eu digo isso.
Continua, tens a minha
força. Tem resultado.
Tem resultado, eu sabe, então, bem na noite. Eu não tenho jeito para conversas virtuais. Isso não tenho mesmo. Uhum. A não ser seja mesmo em gato puro e duro. Tipo, conversas de Grindr, tenho.
Ok.
É tipo, é isto que queres, é isto que eu quero, está-se bem. Conversas de Tinder, não. Não, mas eu acho que o Tinder, ninguém conversa muito no Tinder, aquilo nunca vai lá. Eu não sei como é que é para as pessoas heterossexuais. Eu não sei se é porque os homossexuais, como têm o Grindr, que é uma coisa normalmente muito imediata.
É isso.
Depois no Tinder é tipo, ah, ok, está mais assumido que isto é. Porque eu já percebi que para alguns amigos e amigas heterossexuais o Tinder é mais próximo do que o Grindr é para nós.
Exatamente.
É um engate mais imediato.
Tu queres explicar o que é o Grindr para alguém que não saiba?
Então, o Grindr é um aplicativo, é uma app para pessoas LGBTI, mas é sobretudo dirigido a homens homossexuais, e é uma app de engate. Quer dizer, há quem esteja lá para. Há quem diga que está lá para fazer amigos ou para encontrar um namorado, mas no geral. Aquilo diz-te antes de quando tu abres, aquilo tem um layout que basicamente é uma lista de fotografias que estão apresentadas por ordem da proximidade que as pessoas estão.
Okay. Proximidade, distância física.
Distância física, portanto, quando tu abres no teu bairro, as pessoas que aparecem são pessoas que naquele momento estão no teu bairro, provavelmente muitas delas moram lá. E pronto, e portanto, e tu metes conversa,
é
não tens que fazer um match como o Tinder, tu podes abrir o perfil e mandar logo uma mensagem.
Ah, isso por acaso eu não sabia.
É, pois a pessoa pode responder ou não, ou pode bloquear, okay, ou whatever, mas tu podes logo mandar uma mensagem.
Ok.
E de uma forma geral é mais usado para uma coisa mais imediata,
pois.
Tipo...
combinas logo,
sim,
não é?
Se estás horny, se não estás horny, tipo, o que é que te apetece, o que é que gostas de fazer, ou queres vir cá a casa, queres que eu vá a casa, ou queres ver um café primeiro, mas...
Mas raro,
é uma coisa mais...
Eu acho que o engate heterossexual é mais complexo. Até muitas vezes um pouco chato, porque há pessoas que se calhar querem...
Não, mas atenção, eu não estou a dizer que o engate homossexual é sempre assim. Estou a dizer é que no que diz respeito a aplicações,
é isso.
No Grindr é mais assim. E como nós temos isso no Grindr, eu acho que no Tinder, de um modo geral, fica mais tipo... Ok, isto é uma coisa mais para fazer conversa, é mais para conhecer a pessoa.
Ah, achas que não
pode
ser tão direto no Tinder?
Normalmente as pessoas não são. É mais tipo, olá, tudo bem, o que é que fazes, onde é que moras, o que é que não sei o quê. E depois como ninguém tem muita paciência para estar, eu por exemplo nem sequer ligo às notificações do Tinder, então acabo por esquecer essas conversas todas. Eu nunca fui beber um café com ninguém que conheci no Tinder, nunca.
Ok.
E já fiz matches com um monte de gente.
Então esqueçam, escusam de mandar mensagem ao Manuel, está fechado.
Não, então digam-me logo assim, bora tomar um café porque eu sei que não tem jeito para...
Ok, sejam muito diretos com o Manuel, é a forma de o conhecerem.
Não estou a dizer que é tipo, bora pinar.
Sim, certo,
não,
certo.
É tipo,
bora beber um café, mas bora logo.
Café, mas bora logo.
Bora beber um café para pinar a seguir.
Exato.
É uma boa mensagem.
Ou para não, ou tipo que...
Às vezes,
opa, não, não é?
É claro.
Às vezes não há química.
Que pena, fico tão triste quando não há química.
Pois é. Eu acho também por isso que às vezes tenho preguiça de ir tomar café. Ah, porque isto começou com eu nos engates, tipo, ao vivo... Já tu consegues lá perceber se há química ou não.
Claro.
Às vezes vais ter com uma pessoa e depois, oi, não, afinal isto não me diz nada. E estás numa discoteca cheia de gente ou num bar cheio de gente e podes-te virar para outros lados ou não te virar para lado nenhum e começar a continuar só a dançar. E portanto percebes logo. E aí eu safo-me bem porque acho que tenho jeito para expressar as minhas intenções e fazer as minhas piadolas. Podem correr melhor ou pior. Online não tenho mesmo,
então,
tipo, as conversas ficam sempre penduradas.
Para além de conseguires ver que as outras pessoas na festa são pessoas giras, o que é que faz-te tigir? Pouca coisa, é ver que as outras pessoas são giras? É isso que faz-te tigir?
Não, eu acho que todos nós sabemos ver o que é que para nós é giro. Se quando eu penso, tipo, se calhar, o que é que... Por exemplo, numa primeira abordagem, se alguém me conhece, de repente, o que é que pode achar agir em mim? Não é? Tipo, eu não tenho aqueles atributos físicos, normalmente tu, sem conheceres a pessoa, uma coisa específica atrai-te logo, tipo, ou uns brações, ou uns olhões, ou não sei o quê, eu não tenho nada disso. Portanto, não é isso que faz de mim um homem giro. Se calhar para algumas pessoas é o facto de eu, sei lá, vestir camisolas da Barbie, ou se calhar pode ser a maneira como eu danço, por exemplo, eu ligo imenso à maneira como as pessoas... todas as maneiras de dançar são válidas e divertidas e cool, mas se calhar a maneira como uma certa pessoa dança é uma das coisas que mais me atrai. Imagino que se calhar a alegria com que eu danço, e porque eu adoro sair à noite e adoro dançar, se calhar pode ser uma coisa que alguém acha graça, por exemplo.
Certo. É engraçado que grande parte dos nossos convidados que aqui vêm dizem isto, que é, pronto, eu naturalmente não tenho aqueles atributos,
pois é.
E isso leva-me a concluir, ninguém acha que tem.
Eu não sei se isso é verdade, se calhar nem muita gente admite, mas eu,
okay,
mas eu
conheço... que é aquela falsa modéstia?
Eu tenho dois ou três amigos e amigas que sabem, que estão perfeitamente conscientes de... que têm, tipo, a Inês Castelo Branco sabe que é uma bomba, ela Sim. sabe que é uma brasa e não nega isso. Se calhar há pessoas que têm o tipo de beleza que a Inês tem, e homens que têm também um tipo de beleza que daqueles que chama muita atenção... Sim. E que se calhar o desafio deles é ver, fazer com que as pessoas vejam através disso, não é?
Uhum.
E
cada não vez, sucesso.
Sim, e quando eles tentam explicar isso, às vezes até parece aquela conversa de coitadinho de mim, que claro. Não, coitadinho de mim,
sou tão gira, que sou tão bonito,
mas isso também, isso pode, eu acredito pode. Que isso seja um desafio, de facto, tipo, as pessoas, por facto é difícil, independentemente dos teus gostos, olhares para a Inês Castelo Branco e não pensares, pá, esta gaja é uma brasa,
uhum.
tipo, eu passo não é muito provável.
Pele. Claro, nossas duas,
sim. Nós passamos por isso na pele.
Mas okay, agora, mas também acredito que de facto a maior parte de nós, tirando essas pessoas que têm de facto assim uma beleza muito in your face, acredito que a maior parte de nós, quando se olha ao espelho, não veja, não consiga identificar traços que são, tipo, isto é bué atrativo para outras pessoas.
Sim.
E eu não é uma falsa modéstia, eu não sinto de facto isso, eu não me acho um homem feio, mas não, fisicamente não há nada que, tipo, que eu olhe e pense... Yeah, isto é aquele tipo este pormenor no meu corpo ou na minha cara atrai. Não, tipo, eu não acho um...
E se não for fisicamente, não acho um... porque é que tu és giro?
Não sei. Olha, há uns tempos lembrei-me de uma coisa que aconteceu quando eu namorava com o meu último namorado, que foi... Eu tenho um... todos nós temos uma expressão ou qualquer coisa na nossa cara, ou coisa que não gostamos, que te evitas que apareça nas fotografias, não é? Então, todos nós, de alguma forma, podemos nas fotografias. E eu, há uma expressão específica que eu faço, que eu não sei bem descrever, mas que é, deve ser a minha resting bitch face, que é, que fica assim com os olhos ligeiramente cerrados, sim, uhum. E como tenho também umas sobrancelhas, umas pestanas compridas, o olhar fica assim um bocado fechado e eu tenho para mim que isso me dá, que dá-me um ar cansado ou triste, então é uma expressão específica que eu tenho e que eu evito. Conscientemente ou inconscientemente nas fotografias eu, a minha expressão molda-se para evitar essa expressão específica desde sempre e quando eu namorava com o meu último namorado, uma vez estávamos a ver umas fotografias ou alguém enviou-nos umas fotografias de uma festa e de repente passámos e aparece uma fotografia em que eu estou precisamente com essa expressão que eu detesto e quando aparece essa fotografia ele aponta para a fotografia e diz assim eu acho que ele disse em inglês, porque ele era italiano e nós falávamos em português e em inglês misturado. E eu acho que ele disse, this is the gaze, this is the gaze I fell in love with.
Uau!
E eu fiquei super surpreendido, porque eu pensei, isto é a expressão que eu estou sempre a evitar.
Pois é. E a outra pessoa vê beleza nisso.
Ele, pelos vistos, viu uma beleza naquilo e assim que olhou para aquela fotografia, que não deve haver muitas fotografias minhas com aquela expressão, e ele olhou e disse, foi por este olhar que eu me apaixonei.
Então compramos essa resposta.
Eu também não compramos. Nós vamos dizer-te porque é que tu és giro.
Bora lá.
Pensámos nos nossos motivos e vamos dizer-te.
Tu és giro porque já tinhas trabalho como ator e ainda assim achaste que te acrescentava alguma coisa a aprender mais e começaste aos 26 anos o curso na Escola Superior de Teatro e Cinema.
É giro porque aceitaste a responsabilidade de expressares a tua opinião publicamente, de forma consciente, sabendo que isso pode trazer tanto de bom como de mau à tua vida pessoal.
É giro porque assumiste um papel que é pouco explorado na comunicação social em Portugal, no geral, trazendo para cima da mesa assuntos com os quais lidas ou empatizas, podendo falar deles livremente.
É giro porque és, parece-nos, ao ver, um divertidão, danças... Acertámos. Tens sentido de humor, ris e animas quem está à tua volta.
É giro, porque parece-nos que queres conhecer outras realidades e atitudes de outras pessoas e a tua atitude aproxima-se sempre daquilo que será o que trará mais união e mais empatia entre as pessoas.
É giro porque no Dia Mundial da Luta contra a SIDA integraste um vídeo que reúne o que para nós é importante numa campanha deste género. Tema muito relevante, que devia ser mais partilhado e falado sem tabus, protagonizado por pessoas descontraídas e que transmitem confiança de uma forma divertida e informativa em simultâneo.
E é giro porque o teu entusiasmo foi tal quando recebeste o convite para vires a este podcast que não hesitaste nem por um segundo e se tu pudesses tinhas vindo ainda mais cedo.
Isso é mentira.
Bem, no final não és assim tão simpático.
Não, isso é mentira, mas não, é, não tem a ver com vocês. Eu, bem, para já obrigado, vocês disseram-me essas coisas fixe, e se calhar uma ou duas até que são diferentes da impressão que eu tenho que as pessoas têm de mim. Mas já podemos ir. Em relação ao vosso convite, eu sou super cético a vir a podcasts ou programas de televisão ou seja o que for que não tenham um objetivo específico. E não é por eu achar que não vou gostar obrigatoriamente, ou é porque eu tenho muito esta coisa da utilidade das coisas. Uhum. E eu acho sempre, mas isso acho que todos nós em algumas alturas achamos, que o nós sermos e existirmos, e mesmo que tenhamos alguma piada de vez em quando, isso só por si não chega. Uhum. Para preencher um espaço. E não estou a fazer, isto não é uma coisa de uma falsa modéstia, dizer, eu não acho que tenha coisas para dizer se não for uma coisa muito útil ou se não tiver não sei o que a promover. Não é isso, acho que as conversas podem ser interessantes e esta vai ser de certeza, mas acho que há muitos espaços, esta democratização da comunicação, uhum, que é uma coisa ótima, que eu acho que ainda bem que agora as pessoas já não dependem de plataformas e de canais e coisas para produzir os seus próprios conteúdos e para dizer coisas, mas também tem este reverso da medalha que é, há muita coisa, há muitos espaços e de repente as pessoas têm muitos, ou porque se comprometeram com marcas, uhum, ou porque decidiram que têm um podcast e que querem falar sobre coisas, mas depois de repente quando andam por ela, como vocês já devem ter percebido, fazer conteúdos não é a coisa mais fácil do mundo, nem sempre estamos tão inspirados. Sim. E depois metade das coisas que estão aí no ar e na internet são coisas um bocado vazias.
Que não interessam para nada.
Que não interessam muito. E às vezes com pessoas interessantes. Eu não estou, uhum, a dizer que as pessoas que fazem essas coisas não são interessantes. Mas é... eu já dei por mim a ir a sítios falar e pensei, ok, foi uma conversa mais divertida. Mas
não ter ido.
Estamos a preencher o ar com o quê? Com nós a sermos engraçados ou porque somos amigos. Por acaso eu vocês não nos conheço, mas às vezes acontece.
Uhum.
Convidamos amigos para virem aos podcasts e vai ser divertido porque vamos ser nós e vamos falar sobre coisas, sobre teatro, sobre os mídias, sobre o Instagram. E na verdade... não estamos a dizer assim tanta coisa útil e eu hoje em dia penso sempre 3, 4 vezes, portanto isto só para responder, quando
porque você salta de alegria, então?
Não, porque também penso, às vezes também não, às vezes às tantas também quer estar com pessoas e falar, sem ser só com os meus amigos,
sim,
porque acho que ao mesmo tempo isso também é estimulante.
Uhum. Eu tenho-te a dizer que o nosso podcast tem imensa utilidade.
Sim, pública.
Sim.
Então, queres concretizar?
Acho que esta frase só por si já diz tudo, ou não? Este não podcast acho. Tem muita utilidade pública. O que é que tu acrescentas aqui?
Quer dizer quer dizer que vocês são confiantes naquilo que estão a fazer, isso é o mais importante.
Ok.
Ok. É a confiança. Independentemente do resultado, não é? É a confiança.
Sim.
Eu não conheço bem o resultado porque não ouvi muitos episódios, mas agora no comboio para cá ouvi o episódio do meu querido amigo Cristóvão Campos e gostei muito. Gostei muito.
Acrescentou à sociedade.
Não, olha, acrescentou, por
foi
exemplo...
foi serviço público.
Acrescentou, em primeiro lugar, porque como ele é uma pessoa que não vai muito a essas coisas, uhum, e que não dá muitas entrevistas, não aparece muito, não tem redes sociais, de repente vejo, até eu próprio, que o conheço com a palma da minha mão, vejo, de repente, ouço ali uma coisa
a
nova.
Falar sobre um assunto que se calhar nunca falou contigo, ou com pessoas
que... Ou eu penso que eu, se calhar, se fosse só espectador dele, uhum, se eu não o conhecesse, tipo, estava aqui uma coisa, um lado novo dele, mais descontraído, uhum, e que, com opiniões sobre uma data de coisas, que eu, por acaso, como amigo, conheço,
uhum,
e umas vezes concordamos, outras vezes andamos à batatada.
E agora imaginar que o Tiago Cristóvão fala... à batatada, estava a dar muito calor, Manel.
Sim. É uma imagem sexy.
É,
sim.
O Gustavo é muito bonito.
É,
Gustavo é Gustavo muito sexy. O Gustavo é batatada, seja com quem for.
Sim, pessoal.
É. Ele dá sobre o ar.
Aqueles olhões e aqueles caracóis.
Sim, sim. É verdade.
Cristóvão.
Por mim passámos o resto do episódio a falar...
do Cristóvão.
Sim. Sobre o quanto ele é sexy.
Eu também, se quiserem, podemos...
Acho que ele está confortável.
Acho que ele... Não, ele vai gostar.
Eu vou sentir elogiado. Eu gostava de esclarecer então o Manel que este podcast, o nosso principal objetivo é conhecer rapazes giros, tocar-lhes, saber mais sobre as suas vidas, abusar um bocadinho de todas as formas de se permitir.
São os objetivos das minhas saídas à noite.
Olha, tu não achas que é útil?
Tocar-lhes com consentimento.
Envolver-nos.
Pronto.
Tocar-lhes com consentimento. Depende.
Tocar-lhes com sentimento e com consentimento. Tudo na vida tem que ser feito com consentimento.
Nós às vezes aqui não é preciso.
Não?
Não.
Está bem.
Dos homens em relação a nós.
Ok.
Sim, eu não te vou tocar assim à maluca.
Tu podes tocar.
Mas se tu quiseres se tocar à maluca, podes.
Está bem. Estás por cá, estás com uma lã super fofinha. Eu gosto imenso de camisolas de lã e roupas de inverno. E em Lisboa é um problema porque eu sou muito calorento. E eu adoro comprar coisas tipo camisolas de lã em lojas vintage e coisas em segunda mão e tipo casacos e não sei o quê, pois não uso nada.
Por isso é que estás obrigada a viajar.
Porque eu estou de t-shirt e estou a suar, porque subi a rua a pé, vim do comboio, que eu não tenho carro.
E porque és amigo do ambiente?
E sou amigo do ambiente, sim.
Agradeço-te.
Eu também sou amiga
do ambiente. Eu tenho essa possibilidade porque ainda tenho a sorte de conseguir morar no centro de Lisboa, que é o que me dá mais jeito, porque é onde eu tenho a maior parte dos meus trabalhos. Vamos ver até quando o meu prédio vai ser vendido, mas pronto, o tema hoje não é habitação.
Certo, pode ser o tema que tu quiseres.
Mas tenho uma paragem de metro à porta da minha casa e tenho uma bicicleta.
Andas muito de bicicleta?
Eu andava muito de bicicleta quando morava na minha casa anterior, que era um resto de chão. Portanto, entrar e sair era muito fácil. E a minha mãe morava numa zona da cidade em que entre a minha casa e a dela era tudo plano. Por exemplo, quando eu ia à minha casa da minha mãe, ia sempre de bicicleta.
Pois.
Sítios para esse lado da cidade, portanto, dos Anjos para lá, para em direção ao Campo Grande, é tudo plano. Yeah. Então, andava muito. Agora, quando mudei para um terceiro andar sem elevador e com umas escadas com meio metro de largura e íngremes, deixei de ter bicicleta e agora comprei uma nova e vou-me obrigar a...
Boa.
Estou muito estreinado, eu comprei esta bicicleta e fui andar uma vez e quando cheguei ao cimo da rua estava tipo com os bofes de fora, assim, não
pois,
consigo.
Pois.
Eu não consigo. E...
Puseste tudo em causa, não puseste?
Pus tudo em causa, claro. Tipo, o dinheiro que gastei na bicicleta, o facto de achar que ia ser prático entrar, subir e descer com três andares com uma bicicleta. Mas não desisti, eu agora vou voltar para o... Eu odeio ginásio, mas vou ao ginásio só para correr.
Ah, achei que ias para a bicicleta do ginásio.
Não, vou pôr a minha cardio em ordem, porque não tenho feito exercício nenhum. Eu odeio ginásio, mas como o ginásio ao pé da minha casa é muito barato, eu posso dar-me ao luxo de pagar só para ir fazer passadeira, claro. Porque na rua não corro. Tipo, se eu for correr na rua, eu vou chegar à esquina e vou voltar para trás. Pois o que é que eu estou a fazer? Isto é ridículo, tenho vergonha.
Estás cansado?
E não. E assim lá posso estar a ouvir música, sem medo de ser atropelado, sem medo de levar com uma trotineta em cima. E quando a minha cardio já estiver um bocadinho mais on point, eu volto a pegar na bicicleta e volto a usá-la
assim. Mas o que é bom de correr em público é as pessoas que passam por ti nunca sabem quanto tempo é que estás a correr.
Sim, elas pensam que tu estás muito cansado.
Em público. Nada.
Eu tenho alguma vergonha de correr, não em exercício, mas por exemplo, estamos juntos e agora tenho de ir ali passar a estrada muito rápido.
Que
tenho
um bocadinho de correr, vergonha de correr. Não, isso não tenho. Eu corro. Bom, para a maior parte dos meus amigos, estou sempre a correr, porque eu ando muito rápido. Okay. Eu tenho mesmo tipo o gay walk. Sabes, tipo, quando o Google diz que é 15 minutos a pé, para mim são 6 minutos a pé. E as pessoas estão sempre a queixar, tipo, Manel, e eu olho e as pessoas ficaram por 30
porque
metros.
Tu também
atrás.
Não conversas enquanto andas, não é? Portanto,
não, às vezes estou a conversar e já não percebo que estou sozinho.
Se calhar não estás muito a ouvir a outra pessoa, estás só a dizer as tuas coisas.
Sim, ou então a pessoa está a falar e de repente eu começo a ouvir assim um fade out.
E pensas, porquê que ele
está a ouvir? Tipo, fade out porquê? Tipo, ficou sem pilha, não, se fui, sou eu que estou a 20 metros à frente.
Muito bem, Manel, nós vamos fazer-te agora umas perguntas flash. Muito úteis e pedimos que respondas com honestidade e o mais rapidamente possível. Pode ser?
Ok.
Duas coisas que fazem parte da pessoa que tu és.
Duas
a
coisas?
A rapidez, acabaste de dizer, e a honestidade.
Não, uma pessoa dizer que é muito honesta é pior. Eu sou muito honesto comigo, what she sees, what she gets. A rapidez...
Não é de fala, não é de pensamento, é mesmo só de pernas.
Sim, é só de pernas. Eu sou péssimo com questionários de resposta rápida, que eu penso sempre mais do que devia pensar. Essa é a minha segunda característica.
Não penso na palavra questionário. Essa palavra também me deprime logo.
Pronto.
Não é um questionário.
Sim, isto não é um questionário.
Mas são umas perguntas.
São umas perguntas. OIX, lê-se OIX ou OIX?
OIX. Porque eu às vezes digo isso a gozar em voz alta e é OIX.
E nós ganhaste, tivemos acesso a isso no teu Instagram.
Porque eu também não digo tóxico, eu digo tóxico.
Exatamente, e eu disse assim, OIX, a ler uma descrição tua. E a Titi disse, não é OIX, é OIX. OIX.
Chega tipo, OIX.
Não. Ah, era tipo plural de
OI. Mas por isso tinhas um S.
Eu não sei onde é que surgiu o OIX. Mas eu digo OIX até porque é uma leitura irónica de uma palavra que eu uso a gozar.
Eu imagino OIX com esta cara assim, OIX.
Ninguém viu tocar, mas
pois não.
Mas é isso.
Nós fazíamos, foi suficiente.
Como é que levas a vida em paz sendo visconde?
Eu sou visconde, eu não sou visconde, não, não sou, não.
Como é que é possível levares a vida em paz sendo visconde?
Não levo, porque, quer dizer, levo a minha vida em paz porque não sou visconde. Foste ler o seu ano na Wikipédia.
Uma informação à qual eu tenho acesso e gostava que respondesse.
Não, eu tenho para aí uma tia, prima, tetra-avó de 40º grau, que é para aí condessa de Mafra, uma coisa assim.
Ah, olha como ele sabe, afinal.
Mas não sou eu não tenho nada a ver com isso. É tipo, é uma prima da minha avó, é uma coisa assim.
Autocarro da Carris ou comboio da CP?
Autocarro da Carris ou comboio da CP? Eu ando mais de autocarro, mas eu para aqui vim de comboio. Eu gosto muito de andar de comboio.
Mas qual escolhes?
Eu escolho o comboio, mas na prática eu ando mais de autocarro, mas o comboio é muito mais giro.
O que é que era preciso eu fazer para te envolveres num romance comigo?
Não sei, isso é, bom, é altamente improvável de acontecer.
Estou disponível para muita coisa.
Devido à minha orientação sexual. Mas nunca digo nunca, sei lá, de repente pode haver um. Não sei, teria de haver um gosto qualquer, uma identificação comum.
Porque o romance pode ser muita coisa, mas não.
Pode, não, mas sim, mas a parte sexual é muito importante para mim.
Ok.
Desculpa.
Então qual é o tamanho do teu pénis?
Não vou dizer, mas não. Mas eu gosto muito do meu pénis e nunca ninguém se queixou.
Excelente.
Onde é que podemos aprender mais sobre linguagem neutra?
Olha, perguntando às pessoas que... perguntando, se calhar, às pessoas a quem linguagem neutra mais pode beneficiar e, ou quem se interessa mais pelo assunto e indo formando as nossas próprias opiniões. Até porque sei que esta resposta já não é tão rápida assim, mas
não,
é...
Não, força.
Sobretudo em português, que é uma língua mais complexa, porque, por exemplo, o inglês é muito mais maleável e é mais fácil. Em português, a linguagem neutra ainda são muito propostas. E umas que vão pegar, outras que não vão pegar, outras que vão ter mais resistência das pessoas. E, portanto, não há nada a ser imposto por ninguém. Há pessoas que vão lançando sugestões, outras vão usando no seu dia-a-dia. E, portanto, quem tenha curiosidade para perceber melhor o porquê de cada uma dessas propostas é perguntar. Tipo, se tens uma amiga ou um amigo, se tens... Imagina, conheces alguém que se identifica como não binário ou é uma pessoa trans, mas que não usa os pronomes mais óbvios ou whatever, é perguntar, olha, porquê? Tipo, como é que preferes que eu te trate e qual é a base vocabular que está abaixo disso? O que é que isso quer dizer? Pronto, e assim ficamos todos
a aprender. É perguntar.
É perguntar.
As tuas papilas gustativas são muito ativas?
São.
Gostas de salame de chocolate?
Adoro.
Tens aqui.
Eu sei, já vi. Eu estou muito cheio do almoço, mas já lá vou.
Uma das tuas lutas diárias é distanciar-te do Pedro do Clube das Chaves?
Eu estive a ouvir o episódio do Cristóvão. Vocês esforçaram-se muito por fingir que não sabem o nome da nossa série. Vocês são umas canastras. São tão canastras.
Olha, nós somos atrizes, agradecemos que não digas essa palavra.
Tu não chegas aqui ao nosso podcast a insultar-nos.
Tu és canastra porque desmanchas logo a rir. Tu és canastra porque tentaste falar muito sério. Tipo, o Clube das Chaves. O que é que tu disseste?
Clube das Chaves, a tua personagem do Clube das Chaves.
Não, uma aventura.
Não sei.
Ok.
Não sei, nunca vi. Bandas... Qual era a pergunta?
Se te lidas com essa luta diária de distanciares dessa personagem?
Eu não me esforço por distanciar, até porque seria inglório, mas é, às vezes olha, no Grindr eu tenho uma coleção de print screens de mensagens de gajos que acham sempre que são o primeiro engraçadinho,
claro.
Que pergunta, tipo, queres vir comigo viver uma aventura, ou vamos viver uma aventura, não sei o quê.
Tenho aqui a chave para o teu coração.
Tenho aqui a chave do não sei o quê, ou tipo, pá, não.
Pronto,
são 24 anos disso já.
Tu só dizes que ele é o rapaz mais giro da festa. E isso ninguém ouviu.
Essa também nunca ninguém ouviu. Está bem, mas esta a minha é muito específico.
É verdade, é verdade.
E é sempre dito de forma, tipo, como se fosse o primeiro. Tipo, desculpa, não resisti, sabes, teve que ser eu. Não, não teve que ser. Há mil coisas que posso dizer.
É uma forma também da pessoa te mostrar que te conhece, se calhar que te valoriza.
Está bem, vocês são muito queridas e querem ver o lado bom das coisas.
Banda Filarmónica ou Bombeiros Voluntários de Santa Combadão?
Bombeiros Voluntários.
Alguma vez sentiste vergonha da tua família?
Não, nunca senti vergonha da minha família em circunstância nenhuma, mas a minha família, sobretudo lá da minha mãe, é uma família muito beta e há alto e há... Se calhar quando começas a trabalhar mais quando começas a lidar com outros meios, de repente assim, se calhar, sabes que há sempre alguém que vai gozar com a maneira que... Houve uma idade em que eu me encontrava muito na posição de, com pessoas que não eram betas, eu ter que explicar, olha, vocês estão a ser preconceituados porque as pessoas betas não falam todas assim ou não sei o quê. E com os meus amigos mais antigos, betas, não sei o quê, eu tenho que dizer, olha, vocês são os preconceituosos de merda porque estão a gozar porque aquela pessoa fala assim com a mãe ou que veste isto, não sei o quê. Então eu estava sempre numa de comecei a prestar atenção muito cedo a essa coisa de julgar... As maneiras de falar das pessoas ou de estereotiparmos pessoas baseado na maneira como as pessoas se vestem ou como falam. Não só porque era vítima de bullying na escola, por causa da minha maneira de ser e por causa da minha orientação sexual, quando eu próprio ainda nem tinha um nome para isso, mas os outros já tinham, mas também com essas coisas que não são tão importantes, são mais corriqueiras, mas que me faziam muitas vezes pensar, tipo, foda-se, meu, estás, de lá estás tu, tipo...
A olhar assim à primeira olhar, vista e a tirar...
Não sei quantos não trata a mãe por tu, então deve ser um cagão, é tipo, não, até és um bocado ignorante, porque achar que só os betos é que não tratam os pais por tu, é desconhecer completamente
o resto de Portugal.
O resto de Portugal, pois porque muitas pessoas no interior, mas não só... Tipo, trata-os, não só não tratam os pais por tu, como às vezes até tratam por a senhora quer fazer isso, não sei o quê. Portanto, isso é uma burrice.
Com que assunto é que não brincas?
Eu acho que de uma forma ou de outra já brinquei com todos os assuntos. Tipo, inclusive é com desgraça. A minha família é metade à desgraça, muitas mortes e muitas doenças. E eu acho que às vezes brincar com essas coisas é a melhor. Eu tento não brincar e não tenho tendência a brincar com coisas, ou sobretudo em ambientes em que eu sei que a minha brincadeira não vai ser, pode não ser lida com a intenção com que eu... E portanto, para não iniciar aqui uma conversa sobre o que é que se pode ou não pode, porque já não há saco para essa conversa, mas eu, para mim, eu sei o que não me interessa, que é fazer brincadeiras, e eu tenho imensas brincadeiras super politicamente incorretas, em ambientes em que eu sei que está controlado, que eu sei que as pessoas estão a ler a minha brincadeira exatamente da maneira que eu estou a pensá-la. Se em público qualquer coisa que eu diga que possa ser interpretada de facto ou que possa magoar uma pessoa que está numa circunstância má ou minoritária ou marginal, eu não vou fazer, ou pelo menos tento de forma consciente não fazer.
Manuel, quando é que vamos à pesca do salmonete?
Nunca, eu não sou dado a atividades
piscatórias.
Nem de caça, nem em terra, nem em mar.
E no ar?
No ar também não.
Ok. Are you my soulmate?
Não sei, eu conheço há pouco tempo, mas podemos ser.
Se calhar.
Podemos ser. Quando? Se calhar. Sei que é possível sermos.
Eu também sei. Bom,
isso é a grande esperança.
Eu também sei isso.
Quando saíres daqui, o que é que vais dizer sobre nós?
Vou ser. Foram simpáticas, que me receberam bem, que me deram salame de chocolate. Tens uma camisola de lã linda, um colete. São giras.
Somos muitas giras.
Para!
Somos muitas giras.
Para, Manel, a sério. Muito bem, Manel.
Passaste com distinção
nas perguntas rápidas.
Não foram rápidas. Eu não tenho o mesmo jeito para respostas rápidas. Desculpem.
Precisas do teu tempo.
Eu preciso do meu tempo. Eu faço muitos parênteses nas minhas...
Mas é para não te interpretarem mal, ou és mesmo tu que no teu raciocínio
não, precisas... Não, o meu cérebro funciona assim. Eu tenho inveja de pessoas que conseguem, de repente, numa frase com seis palavras... não só serem rápidas naquilo que querem dizer, mas conseguirem efetivá-lo de forma rápida e sucinta.
Muito bem. Inveja não é muito bonito, queria-te só dizer.
Pronto, mas às vezes não conseguimos evitar. Eu tenho muita inveja de pessoas que dormem bem em todo lado. Por exemplo, eu cheguei agora de uma viagem e dormir num avião é uma coisa... Tipo, sabe, aquelas pessoas que se encostam...
E estão longe a dormir, também têm inveja.
Eu tenho muita inveja, mas inveja mesmo, tipo, quase que fico com raiva.
Preferias matá-las? Preferias que elas não existissem no mundo?
Não, eu acho é que está mal distribuído, acho injusto.
Podiam todos dormir mais ou menos.
Elas não, é uma das grandes injustiças da humanidade.
É um flagelo.
Há injustiças bem piores, mas essa a mim incomoda-me, tipo...
Claro. Toca-te, É sobre ti.
É o teu lugar de fala.
O meu lugar de fala é este, a pessoa que dorme mal e que não dorme nem com barulho, nem com luz. Nem em posições estranhas.
Assim, eu tenho um kit de viagem, e viagem, entenda-se, pode ser ir dormir à casa de uma amiga, e que se eu não sei se tem um store que faz blackout não, total, esquece. Eu levo uma venda, claro, e levo tampões para os ouvidos.
Sim. Sempre tipo, com... Eu agora tive o ano todo em turnê com o Teatro Nacional, e eu e o David Esteves temos os dois esta coisa de não conseguir dormir nem com barulho nem com luz. E era se calhávamos sempre de quartos em que a cortina não chegava ao fim da janela, ou o elevador era ao lado do quarto. Temos uma coleção de... E agora estive em Londres há duas semanas e o meu quarto era a 20 centímetros do elevador, a janela também não fechava bem. Isso é coisa para me estragar as férias.
Pois é, que drama.
E para mim é tipo aquelas pessoas que dormem com o sol, tipo chapão na... Ou que vão dormir sentado, como é que se dorme sentado? Porque as pessoas tipo, agora as pessoas não conseguem ver a questão da imagem, mas quando tu vais a dormir, há pessoas que adormecem, portanto a cabeça descai, mas eles ficam em pé, estão a dormir e a cabeça descai só assim. Se eu adormecer, que não consigo, mas se eu adormecer,
acordas,
eu caio
para a frente. Cai.
Não, o meu corpo todo cai. Sim, o meu corpo sente a cabeça a cair e desperta. Portanto, não sei. Tenho muita inveja.
Vocês têm mais coisas em comum do que esperavam.
É verdade, se calhar somos mesmo.
Parabéns, vocês aproximam muito. Ainda vamos descobrir mais. Nós temos agora uma. Isto foi mais uma curiosidade que nos ocorreu, portanto, não é uma pergunta rápida, mas também não quer dizer que seja de desenvolvimento. Que é. Fiquei séria, foi. Não é uma
pergunta. Puseste as mãos em triângulo.
Mas não fales durante 45 minutos sem parar.
Puseste as mãos em triângulo, assim. Não justifiques tudo o que vais dizer, ok, Manuel?
Ok.
Manuel Maria.
Sim.
Não, a nossa pergunta é: tu, nos comentários que fazes, quer seja na televisão ou no teu Instagram, sobre as tuas opiniões, não tens uma associação partidária. Portanto, em princípio, não é um discurso com uma ligação política. Embora já tenhas dito publicamente que és de esquerda, um ator ativista de esquerda. Acho que parece-me que já terás dito isto. No entanto, algumas coisas que tu dizes são politizadas. Não com uma associação ou um partido, mas são ditas de uma forma politizada. E portanto a nossa pergunta é: se quando tu expressas a tua opinião, tens alguma agenda? E o que nós queremos perguntar com a agenda é: tu dizes o que pensas para que chegue às pessoas, para que quem ouve pense sobre o que tu estás a dizer, tire, é claro, as tuas próprias conclusões e pronto? Ou, achando tu que, segundo os teus ideais, os partidos ou a orientação política que seria mais favorável para o país e que teria um impacto mais positivo é X, controlas um bocadinho o que te dizes para também quem ouvir seja um bocadinho influenciado a ter depois uma ação prática, quer seja nos votos que tem, quer seja nas atitudes que tem com as outras pessoas. Então, a pergunta é: se tu geres o que dizes com essa agenda de eu acho que o melhor é por aqui e gostava que mais pessoas se juntassem a mim, ou não, ou estás a dizer sem esperar essa consequência?
Não, normalmente quando eu falo, os temas de que eu falo em público com mais regularidade são temas que me dizem muito e que no qual eu, temas que eu sinto que me tocam de alguma forma, ou que me dizem respeito diretamente, ou então que me tocam porque dizem respeito a uma camada grande da população e que eu de alguma forma sinto na pele. E claro que eu espero sempre, quando estás a contribuir para uma conversa, estás sempre na esperança de que, sobretudo quando são em temas no qual tens mesmo um lugar de fala, por exemplo, temas que têm a ver com questões LGBTI, obviamente que há sempre uma esperança de que pessoas que não estão familiarizadas com aquelas problemáticas abram um bocado os olhos e que fiquem interessadas, não obrigatoriamente que fiquem a concordar comigo a 100%, mas pelo menos que abram os olhos, abram a alma para uma nova perspectiva. Quando se trata de temas mais políticos, tipo os problemas da habitação, etc., eu acho que é sempre uma coisa espontânea, no sentido de querer expressar uma inquietação e um problema, mesmo não tendo eu soluções para apresentar, é de expressar uma inquietação. Nunca é, respondendo mais diretamente à tua pergunta, nunca é com a ideia de promover o voto em determinado partido, até porque o meu voto oscila, eu já votei em partidos diferentes. Se me perguntares em termos de costumes, o meu voto é sempre, invariavelmente, aliás, eu acho que nunca votei num partido de direita, mas o meu voto é sempre à esquerda, ou seja, eu identifico-me como sendo uma pessoa absolutamente esquerda nos valores, em termos de costumes. se me fizeres perguntas específicas sobre economia e sobre finanças, que são coisas que eu domino muito pouco, uhum. também identifico-me provavelmente muito mais à esquerda, mas há coisas que eu não sei. Tipo, olha, eu digo, nestas eleições mais que nunca eu estou perdido, eu não sei sim. que partidos é que darão melhor resposta. Sim, sim. E isto para neste dizer que eu não só não sou comprometido com nenhum partido, uhum. como o meu voto também oscila entre uhum. partidos e eu não tenho... Eu não sei dizer, por exemplo, agora, tipo, epá, é no Partido X que tu tens de votar. Eu, como grande parte da população, estou muito sim. perdido. Mas é, normalmente o que me leva a dizer qualquer coisa em público é eu ter uma vontade de participar na discussão, que é uma coisa que eu acho que... acho que em Portugal há pouca cidadania ativa. Uhum. E no meio artístico, isto, atenção, há imensas exceções a isto, não quero mesmo estereotipar nada, mas acho que... tradicionalmente o mundo da música, por exemplo, é mais interventivo e eu acho que na televisão, os atores, mas sobretudo no meio da televisão, mais mainstream, acho que as pessoas de uma forma geral comprometem-se pouco com coisas. E eu, isto obviamente é uma crítica, mas ao mesmo tempo também vejo o outro lado, porque acho que como é um país tão pouco habituado a essa cultura de cidadania ativa, às vezes também há pessoas que são muito mainstream e que têm uma plataforma grande e uhum. têm forma de chegar a outras pessoas, mas depois também quando se metem nos assuntos, depois também são criticadas. E portanto isto é uma bola...
Como se fosse um interesse agora... que tem agora.
Não, é tipo, quem é que esta agora está a pensar?
Podes estar interessado aqui... numa coisa e falar sobre um assunto...
Não... Esta aqui é uma cantora pop, não sei o quê, ou é tipo, sim. é um ator de novelas, agora vem para aqui falar sobre não sei o quê. Também há muito isto, uhum. portanto é um ciclo um bocado vicioso de descomprometimento com os problemas reais uhum. e também acho que pela nossa história... social e política também há um complexo das pessoas às vezes admitirem que votam no Partido X e então ninguém se quer comprometer muito com nada. Claro. E eu acho que isso mina muito a nossa participação cívica.
Porque tu não achas que em diferentes meios profissionais e tantas outras coisas, alguém que assuma, mesmo que não seja em público, mesmo que seja num grupo de pessoas que acabou de conhecer, em que partido vai votar, não achas que vai logo haver um olhar julgador a maior parte
nós
preferimos, sim. tu votas aqui, não gosto de ti. Nós temos
esta coisa
gosto.
Instituída do voto é secreto, que é uma coisa sim. que, sei lá, em países onde o sistema partidário é bipartidário, ou seja, onde os partidos mais pequenos não têm quase expressão, as pessoas também, um bocadinho porque não têm outra opção, está instituída. É, nos Estados Unidos ou votas republicano ou votas democrata, pois há uma percentagem pequena da população que vota nos independentes. Em Inglaterra é tipo os Tories e os outros. É tipo, aqui há sempre uma coisa tipo, vais votar em quem? Ah, voto é secreto, mas pronto, mas sabes que...
Sim.
Ou então depois há assim um fenómeno um bocado extremo, que é tipo, não, eu assumo que sim, voto neste partido, mas é tipo, os outros é tudo de lixo, eu voto sim. neste partido, eu sou...
Sim, sim,
eu coiso porque o socialismo tem que não sei o quê, é tipo, é muito mais contra... do que a favor dos seus próprios ideais. Portanto, eu acho que a nossa discussão política, de uma forma geral, ainda está muito pouco matura. Madura. Existe a palavra matura? É imatura.
Eu acho que é madura.
Madura, sim. Claro, os próprios debates políticos que existem pré-eleições são muito rápidos e com muito pouco tempo para uma discussão.
Este modelo é absolutamente ineficaz. Eu confesso que, pronto, também esta semana estive a viajar e era mais difícil acompanhar, mas não tenho tido vontade de ver.
Sim.
E se há eleições que são importantes, até porque o nosso panorama político mudou, não é? Tipo, agora temos um desenho diferente, porque há dois partidos novos que de repente ocuparam um lugar considerável e é um feito, eles estão de parabéns, eu não gosto desses partidos, mas acho que foram muito eficazes, de repente numa democracia que durante tantas décadas teve sempre os mesmos partidos,
sim.
de repente aparecem dois partidos que em tão pouco tempo conseguem tantos votos, eu acho que é um feito e isso mudou aqui um bocadinho o nosso desenho. Isto para dizer que sim, são eleições especialmente importantes e eu não tenho vontade de ver os debates. Não tenho, porque acho que são um pouco esclarecedores, são muito rápidos.
Muitos temas não são abordados.
Os temas não são abordados, pois quando os debates começaram, alguns dos partidos ainda nem sequer tinham programas disponíveis para as pessoas verem. Então, tipo, pá, acho um bocado inútil.
Boa resposta, obrigada pela tua resposta.
Nada.
Agora,
muito esclarecedor, sim, estamos aqui com o Manel Moreira.
Estamos no tempo certo para lhe perguntar o tema.
Ah, já nem lembrava que tinha essa responsabilidade. Então, vocês pedem às pessoas para trazerem um tema.
Sim.
E eu pensei, pá, agora estou em Nova Iorque, tipo, deixem-me estar, não vou pensar mais nisto. Eu cheguei há horas, em Nova Iorque, cheguei ontem. E eu fiz uma lista e pensei, quando chegar lá vou decidir. Sim. Não decidi nada. Tinha aqui, eu escrevi tópicos de coisas que eu durante a minha viagem, por algum motivo, pensei.
Ah, isso, isso é interessante.
Então a primeira era idadismo, solteirice, pop stars e viagens. Eu acho que o idadismo e a solteirice estão um bocado ligados, porque eu lembrei-me do idadismo porque um amigo meu americano com quem eu estive em Nova Iorque foi vítima de um insulto idadista num clube gay, do tipo um gajo começou aos berros com ele porque estava a ver uma cena lá no andar de cima, porque um gajo desmaiou e apareceu a polícia e as ambulâncias, e ele estava, não sabia o que estava a acontecer e começou a subir as escadas e alguém se cruzou com ele e disse, não vais lá acima agora porque está a acontecer isto e quanto mais pessoas passarem lá, mais eles vão fechar, porque aquilo no andar de baixo tinha assim uma cena de uma sala, tipo um dark room onde as pessoas pinam e não sei o quê, que eu não sei se é 100% legal. E, bom, long story short é que, tipo, ele ia a subir, o outro não queria que ele subisse, mas ele disse, mas eu vou subir na mesma porque eu quero ir embora, e o outro chamou-lhe de seu idiota, não sei o quê, go away, grandfather. E eu, tipo, ele tem a minha idade, ele tem mais 5 anos que eu, tem o cabelo um bocado grisalho. E depois o outro, porque sim, chamou-lhe grandfather, e eu reparo que às vezes...
Como insulto, não é?
Sim, pois. E às vezes na cena da noite e do clubbing e não sei o quê, às vezes há um certo idadismo que eu reparo, porque como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sair à noite, pois. E começo vagamente a reparar que a média de idades nos sítios onde eu vou já se está a distanciar um bocadinho da minha, porque a maior parte das tipo, as pessoas, eu tenho 41 anos, a maior parte das pessoas a partir dos 30 e tal, às vezes até mais cedo, mas ou porque já têm filhos, ou porque os empregos já são coisas que consomem muito tempo, a vida não está fácil para ninguém, basta teres filhos, basta teres um filho, de repente já muda tudo.
Sim, tendencialmente
às vezes deixam de sair à noite. Há exceções, mas normalmente, ou saem uma vez, dois em dois meses, ou sim. Tal. Pronto, eu sou solteiro, sou ator, tenho uma vida que muda, tanto estou a trabalhar muito como não estou a trabalhar nada, como tudo, e pronto, eu tenho essa disponibilidade e saio e gosto muito.
Isso é que se relacionam os dois temas.
Sim, porque, exato, e sou solteiro. Também sinto que a minha vida é às vezes observada, até por amigos meus, sem maldade nenhuma, mas a maneira como os meus hábitos são observados também tem muito a ver com o facto de eu ser solteiro, que é uma coisa que, se eu olhar à minha volta, 90% dos meus amigos não são. E eu acho que o mundo não está muito feito para as pessoas solteiras, a começar por este drama de ninguém ter onde morar. Pá, para mim é duplamente difícil ter uma casa para morar, porque eu não divido. Quer dizer, dividi até há pouco tempo, morava numa casa grande e alugava um quarto. Agora moro numa casa pequenina, moro sozinho. Quando eu tiver que sair desta casa para ir pagar uma renda de 900 euros, não vai acontecer, porque eu não tenho 900 euros por mês para dar. Então, se calhar já vou ter que dividir outra vez, que é uma coisa que aos 41 anos não apetece nada.
Claro, claro, já tens...
Nada, já estou, tipo, eu gosto... Claro. Eu não preciso nada, eu felizmente tenho muitos amigos, que é uma sorte. E saio e falo e converso, e mesmo quando estou sozinho converso com os meus amigos e tenho os WhatsApps e tenho coisas, tenho sempre pessoas com quem falar, então eu não tenho aquela necessidade de chegar a casa e aquela alegria de estar uma pessoa e dizer, então como é que foi o teu dia e não sei o quê, isso é ótimo para quem precisa. Sim. Disso, eu não quero ver ninguém, eu quero chegar a casa e quero despir-me e andar nu e
sexy
e super e ver. Agora vou ter que deixar de andar nu em casa porque não tenho cortinas e o prédio em frente que está vazio há 3 anos agora
vai ter pessoas.
Sim, hoje estavam a limpar as casas.
Tu não podes estar despir os braços atrás da cabeça assim
a olhar
para a janela.
Eu passei a pandemia toda assim, tipo, no meu varandinho de 10 centímetros, que é tipo, que era o meu jardim, não é?
Claro.
E eu passei a pandemia toda assim, de cuecas, tipo, sabes, boxers largos, podes estar com um tomate fora, ninguém vê. Agora...
Quem me dera estar lá para ver. Quem me dera ser uma pessoa super divertida.
Pronto, é um prédio novo que há ali na Rua dos Anjos, se quiser. Se calhar ainda estão livres, se calhar ainda consegues comprar um...
Eu sou riquíssima, como deves calcular.
Acho que eu tenho imenso... lá à frente em
braço. Eu tenho imenso dinheiro.
Não, isso, quer dizer, eu se calhar já não vou conviver muito com essas pessoas da frente, porque entretanto o meu prédio vai ser vendido e, portanto, se calhar agora as pessoas da frente é que vão ter um prédio vazio em obras durante 2 anos e depois é que vão ter alguém que não vão poder andar nuas em casa.
Pois é. Pois é, isso aí é que são os dramas que as pessoas não estão a falar.
Diz-te ninguém fala.
Diz-te ninguém fala destes problemas. De... Não, eu acho que é curtinho, também não podes pôr.
Eu acho que é com isto
de
temas que o problema da habitação se resolve e as pessoas começam a ouvir. São os pequenos problemas que as pessoas
têm. São as pequenas coisas que fazem toda a diferença.
Sim. Por outro lado, se as pessoas não tiverem dinheiro para arrendar uma casa, o apartamento à frente do teu continua vazio. E tu podes continuar a andar nu.
Pronto, não tu tens um lado bom.
Se calhar preferias se pudessem as coisas nestes.
Eu acho que esta coisa, a crise da habitação é mesmo das piores coisas. E é transversal, não é uma coisa só em Portugal. As pessoas estão todas... Ninguém tem dinheiro para morar em lado nenhum. Não é só já o luxo de... Que imensa gente quer disfarçar este debate como... Ai, toda a gente quer morar no centro da cidade. Não, quem me dera ter dinheiro para comprar um T0, um sótão no... Pá, no fim do mundo, desde que haja um comboio minimamente perto, ou pronto, ou eu compro um chasse velho, eu não tenho interesse nenhum em ter um carro, mas pronto, eu compro um chasse velho para vir e ir, mas se eu pudesse comprar uma casinha, quem me dera para ir para Freixo de Espada à Cinta, mas eu não tenho esse dinheiro.
Porque depois, ou seja, se vêm dizer, podes ir morar para outro sítio, mas... A rede de transportes é igualmente um problema, porque chegar...
Pois,
eu posso dizer, quero ir morar para Torres Vedras.
Sim, mas ir e vir Torres Vedras...
Exato, é isso. Para não
quem,
há...
Atenção, se calhar há pessoas que têm vidas incríveis em Torres Vedras, mas, por exemplo, para mim, a minha atividade é toda aqui.
Igualmente, não há uma rede de transportes, tu tens o autocarro.
Não é, se eu vou gastar mais dinheiro em transportes... do que aquilo que ganho em alguns dos trabalhos que eu faço em Lisboa. Alguns dos trabalhos que eu faço, por exemplo, são dobragens, onde eu vou uma manhã trabalhar num sítio para ganhar 70 euros.
É isso? Não compro. Mas, ou seja,
70 euros antes de tirar os impostos e a segurança social, o IRS e não sei o quê. Portanto, vou ganhar 45 euros líquidos e se eu tiver que vir Torres Vedras só para isso, eu não venho. E portanto eu não é só eu de facto, eu nasci em Lisboa, cresci em Lisboa e eu gosto muito de morar, eu gosto muito da minha cidade e sei que é um privilégio tu cresceres e morares numa cidade que adoras, mas eu não moro no centro de Lisboa só porque me apetece ter esse luxo.
Também é preciso para o trabalho,
para a minha atividade é mesmo precisa, não é muito viável, quer dizer, há pessoas que conseguem com grande esforço e sacrifício, mas eu gostava de não ter que fazer esse esforço, que é um esforço gigante, é tipo de repente um terço do teu orçamento e para transportes, e para carros, gasolinas, e portagens, e...
Há muita coisa...
E seguros, e arranjos, e coisas, é muito difícil.
Fomos aqui, como é que o tema passou para este sítio, não é?
Já nem sei de onde é que viemos, nem como é que viemos aqui parar.
Ainda bem, isso é sempre
pois
um
bom sinal. Qual é o título que damos a este episódio? Normalmente o título é o tema.
Ai, o tema, pois... sou solteiro, começou por solteirice, idadismo, solteirice, habitação...
Pode ser um título infinito.
Pode ser um título por tópico com números 1, 2, 3, 4.
Pois, não sei, casa do Manel, solteiro.
Tu queres reforçar a ideia de estar solteiro? Nós podemos fazer isso no nosso podcast.
Estou solteiro, falem comigo no Grindr.
O tema pode ser Manel, pode ser Manel Moreira, vírgula, solteiro.
Sim.
Okay.
Pode ser o tema do nosso episódio?
Sim, pode.
Fantástico. Nós temos sempre um pequeno desafio para os nossos convidados.
Ok.
E o nosso desafio para ti é, como já reparaste, nós gostamos muito da tua atividade como comentador. Portanto, nós gostávamos...
Que agora está em...
Mas também é comentador de redes sociais.
Okay.
Exatamente.
Há vários tipos de comentários neste mundo.
Pode ser um comentário teu numa rede social, uma fotografia de um amigo teu.
E nós também,
mas é um comentário meu numa discoteca. Tipo, pá, a música está... Eu vou comentar a qualidade da música, mas está péssima.
Nós, claro, o Manel disse que a música está péssima porque ele é comentador. Portanto, ele tinha até uma opinião sobre
isso.
Ouviste o que o Manel disse hoje sobre a música que estava no Lux?
Já não vou lá. O Manel diz que aquilo está péssimo.
Sim. Pronto, a nossa vida... É muito isto, ouvir o que tu dizes e seguir a nossa vida de acordo com o que tu dizes.
E não pensar muito sobre o que tu dizes, é mesmo fazer.
Sim, é óbvio que
seguir cegamente.
Se o Manel disse é porque é certo. Portanto, nós gostávamos que tu fizesses um pequeno vídeo para nós a fazer um comentário sobre o nosso podcast. Sobre este episódio.
Ok. Um vídeo. Está bem.
Aceitas? Nós podemos publicar esse vídeo depois?
olha. Não quer dizer que vem cá.
Não, claro, não tenho problema nenhum. Está bem, eu faço.
O que é que te deixou nervoso? Podes dizer?
Não, nada, estava a pensar como é que isso se
podes
poderia
ser honesto.
Materializar.
Se não gostares de estar cá, podes dizer.
Eu gostava que fosse um comentário consciente.
E essa opinião não parece muito consciente, de facto. Se foi não gostaste, também não sei se já pode ser verdade.
Já estás a exercer um... Afinal, não segues cegamente aquilo que eu digo, não é? Imagina que eu faço um comentário a dizer que não foi bom, mas tu...
Mas é sobre mim, percebes? Já
mas muda. Tu pensas assim, ah, de facto, eu não tinha pensado nisto. Podemos ser melhores.
Então tu queres fazer um comentário só sobre as coisas más deste podcast?
Não há coisas más para dizer. Estou a brincar.
Oh, tu és um bom rapaz.
Não vai ter interesse, porque eu só... Porque eu gostei de cá vir.
Ah, vais só dizer isso. Sim. Gostei muito de ir lá, continuem. Se forem convidados, aceitem.
Tudo de bom.
Tudo de bom. Tudo bem, fiquem bem. Ok. Pronto, ainda bem que aceitas. Espero que penses bem no comentário que vais fazer. Já tá disseste bem. Que aceitaste?
Está bem.
Ficamos à espera.
Sim, ficamos à espera. Manuel, muito obrigada por teres vindo.
Nada, obrigado.
Assim, meio jet lagado.
Foi um prazer. Já estou mais desperto. Conversar com vocês foram as primeiras pessoas com quem eu conversei.
Hoje.
Sim, com quem conversei em voz alta, desde que cheguei ontem.
Na vida. Ah, achei agora que eu disse hoje e tu, com quem conversei em voz alta? E eu, mãe, Manuel nunca conversou com ninguém.
Não, infelizmente converso imenso com imensa gente.
Gostávamos muito de ter cá e gostávamos muito de te conhecer.
Prazer foi meu. Obrigado.
Gostávamos muito de ir dançar contigo.
Bora, este fim de semana.
Ok, e depois gravamos ao look, só assim. Estás lá no teu grupo de amigos assim: Olá, Manuel!
Sim, eu apresento.
És depois... o rapaz mais giro da festa.
Pois bem.
E fico lá não, com vocês.
Olá, és tão giro.
E depois o Manuel olha assim e diz: Pronto,
sim, as pessoas que saibam que o Manuel não fala assim com esta voz quando vai abordar.
Não, quer dizer, eu não sei bem que é voz mais, é que olá. Eu uso quando estou sob o efeito de coisas. Mas, isso, e era assim, agora eu descobri que era assim.
Olá!
Olá, és tão giro. Oi, dá um beijinho. Outro, não deixe pendurado.
Sou giro inteligente.
Olha, comigo é what you see is what you get.
Vou tomar a liberdade de fazer usar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle, pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser este nosso
tipo.
Agora estava aqui, decidimos que bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.